Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E começa agora mais um termómetro das manhãs 360, hoje com o jornalista da editoria de lifestyle do Observador, Mauro Gonçalves. Olá, Mauro, bom dia.
Olá, bom dia a todos.
Vamos ao quente deste termómetro?
Vamos, quente, mas não pelos melhores motivos.
Então,
o ambiente está um pouco pesado para Brad Pitt e Angelina Jolie, que continuam envolvidos numa batalha judicial pela guarda dos filhos. São 6 no total, mas já é maior de idade. Entretanto, vieram a público alguns documentos do processo e parece que Jolie se prepara para avançar com uma acusação de violência doméstica.
Violência doméstica, já estamos aqui a um nível muito grave. O que é que se sabe sobre essa alegada agressão e onde é que terá decorrido?
Pronto, com base nestes mesmos documentos, terá sido uma altercação entre Brad e o filho mais velho do casal, Maddox, atualmente com 19 anos, a bordo de um jato privado em 2016, precisamente o ano em que o casal se separou. Nesses mesmos autos consta que o sucedido foi a gota de água para que Jolie quisesse avançar com o divórcio.
Pois, divórcio esse que já foi concluído, certo?
Sim, o processo foi finalizado em 2019, embora a batalha pela guarda das crianças se tenha prolongado até agora. Entretanto, uma fonte próxima do ator veio agora dizer que ele está destroçado com os possíveis planos da ex-mulher. Recordemos que Pitt há muito que admitiu ter tido comportamentos menos próprios na sequência do abuso de álcool.
Bom, e com esta atrapalhada toda, alguma previsão de quando será o desfecho?
Fala-se em abril, portanto dentro de um mês, mas a agravar ainda mais a situação, uma outra fonte citada desta vez pelo Page Six diz que o depoimento de Maddox, no filho mais velho, no caso, é desfavorável para o pai.
Não queres continuar a falar sobre isto só para ouvirmos mais um bocadinho do Zaba? Winner takes it all.
Este hino do divórcio.
Bem, vamos então ao morno, já me está bem
é um
cedo.
É melhor do que o da Agatha.
Bem, no morno, não sei se estão a par, mas a Rainha de Inglaterra tem 2 cães novos.
Daí a música é muito boa.
Okay. São corgis, a raça favorita de Sua Majestade, e já têm nome.
Paulo, posso avançar?
Estás à vontade para okay. Ter Paulo, no, vai no meu tema.
Ok.
Eu não mordo, garanto que não mordo.
Ok, então vou avançar com confiança. Parece que são 2 nomes com algum significado sentimental, não é?
É, um chama-se Fergus, portanto é uma possível, fala-se aqui de uma possível homenagem a Fergus Boas Leon, tio materno de Isabel II, que morreu em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. O outro chama-se Muick, nome de um conhecido lago que fica dentro da propriedade da família real em Balmoral, na Escócia.
Portanto, claro, pronto, agora deixa-me então dar aqui algum contexto, não é?
Agora sim.
Não, eles vão com ela, os cãezinhos desta raça vão com a rainha para todo lado, já se sabe. Uhum. É conhecida a adoração de Isabel II por estes cães, não é?
Sim, de facto, as contas não são...
Pronto, perceberam agora o assunto, não é? Finalmente.
Ainda bem que fizeste o enquadramento,
quando
Paulo.
O especialista quando faz o enquadramento, não é?
Obrigado.
Bem, as contas não são exatas, mas diz-se que 30, pelo menos, a rainha já teve, não é? 30 cães desta raça.
Ultimamente, e 30 anos restava... também, já esteve.
Já teve.
Também já. É um facto. Ultimamente restava-lhe apenas um, seu nome Candy, depois da morte de Vulcan no ano passado.
Eu continuo a achar que esta coisa do Fergus vem da Sarah Ferguson.
Pois, eu também pensei.
Paulo,
já
tens a dizer, Paulo.
O que é que tu achas, Paulo? Como analista da Casa Real?
As minhas fontes não confirmam isso.
Estes, o Candy e o Vulcan, era mais em honra de eletrodomésticos que ela tinha lá em casa.
Exato.
Pois. Vamos ao frio, Mauro.
Vamos ao frio, então. Harry e Meghan confirmaram. Pronto. Continuamos aqui, não é? Na saga.
Sim, eu continuo.
Harry e Meghan. Paulo, qualquer coisa intervém, não te
cuidas.
Harry e Meghan confirmaram ontem, através de um porta-voz, que o casamento secreto nunca aconteceu. O tema tem sido questionado desde que a duquesa de Sussex afirmou, durante a entrevista à Oprah, que havia casado com Harry 3 dias antes do casamento oficial, ao qual todos nós assistimos, numa cerimónia secreta, mas que teria contado, inclusive, com a bênção do bispo da Cantuária.
Então, mas como é que eles se defenderam no meio disso tudo?
Bem, então defenderam-se dizendo que esse casamento nunca aconteceu, foi antes...
Uma bela defesa!
É uma ótima, sustentada esta defesa.
Mentirosinha, não é? Mentirosinha. É.
Portanto, foi antes uma troca de votos pessoais, e não 3 dias antes, mas sim na véspera da cerimónia que decorreu em Windsor, a 19 de maio de 2018.
Não estava suspensa, estava em pausa.
É verdade. Tantos anos.
Poxa, porque é que interessa agora ir aqui buscar coisas do passado? Vamos olhar para o futuro. O Harry já arranjou emprego ou não?
Confirma-se. O príncipe parece que foi contratado por uma startup de Silicon Valley, a BetterUp, especializada em desenvolver soluções de promoção da saúde mental e avaliada em 1,73 mil milhões de dólares. Portanto, a notícia soube-se exatamente no mesmo dia deste esclarecimento, por assim dizer, em relação ao casamento secreto, dito secreto. Em relação ao novo emprego de Harry, não se sabe quanto vai ganhar, apenas que ocupa um cargo que é o de diretor de impacto.
E percebe muito de saúde mental, tendo em conta aquilo que passou a mulher.
E de impactos?
Mas o cargo é bem escolhido.
É muito, diretor de impacto.
E de impactos, no geral.
A notícia em contratação está a ter impacto, como se vê, não é?
Pois está, bem visto.
O jornalista de Lifestyle Mauro Gonçalves, nesta viagem ao mundo dos famosos, foi mais um termómetro das manhãs 360, sempre depois das 10h30. Até amanhã, Mauro.
Até amanhã.